E agora, ao vivo, nos nossos estúdios, está a doutora Cíntia de Mello, ela que é otorrino e atua em União da Vitória e Porto União. Doutora, obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o convite da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Jaqueline e ouvintes, obrigada pelo convite.
Lembrando, o assunto principal, doutora, setembro já terminou. O nosso setembro foi bastante atípico, muita gente sofrendo com doenças respiratórias. Foi um setembro muito seco. Nós queremos abordar isso. Doenças respiratórias da essa época do ano, chegou a primavera. O outubro, segundo os meteorologistas, vai ser com bastante chuva. Para alguns isso é bom, para outros nem tanto assim. Mas é comum nessa época do ano, entre setembro e outubro, aumentar os casos de doenças respiratórias, né?
Sim, Jaqueline. Essa época do ano, que é a época da primavera, né? Então inicia a polinização e aí a gente tem os quadros de rinite alérgica sazonal, que a gente chama, né? Que você desencadeia a crise devido à polinização. E esse ano, como o clima foi muito seco, a gente percebeu que realmente as pessoas sofreram mais do que o normal. A demanda no consultório assim, foi muito grande das pessoas reclamando dos sintomas alérgicos, né? Nessa época do ano. O ano passado não foi dessa forma.
O clima está totalmente relacionado a essas doenças. E quem tem rinite? E ela ataca em especial nessa época do ano. É uma doença que tem tratamento, mas a pessoa não vai ficar totalmente, né?
Exatamente, ela tem controle, né? Cura ainda não temos, mas existe o controle. Então, nessa época do ano que a gente orienta sempre que o paciente venha um pouco antes do início de agosto, para que a gente dê as orientações, às vezes comece com alguma medicação, para que a gente previna de fazer crises.
Doutor, uma coisa que vale ressaltar, além do mês de setembro, em algumas regiões, não foi o caso de União da Vitória desta vez, mas o verão também se aproxima e, segundo os meteorologistas, vai ser bem quente. Quando a umidade relativa do ar fica abaixo, com os índices mais baixos, ela também prejudica a respiração das pessoas, né? Em especial das crianças e das pessoas mais velhas.
Exatamente. Existem pessoas que elas sofrem mais com o clima seco, e existem aquelas que também sofrem clima muito úmido, né? Existem os dois extremos. Então, assim, não temos como manipular o clima.
Certo.
Então, a gente tem que minimizar os efeitos do tempo aí para que a gente consiga passar por esse período sem grande sofrimento.
E o tratamento, por vezes, feito por questões alérgicas voltada ao tempo, é feito com medicamento. Antigamente, existia aquela história de que remédios para alergia causavam sono, mas hoje a tecnologia está tão grande que esses medicamentos, o acesso a esses medicamentos, hoje em dia melhorou bastante. A população consegue fazer o tratamento sem intervir no dia a dia, né?
Exatamente. Hoje a gente já tem linhas modernas de antihistamínicos, que são as medicações usadas para alergia, que eles não causam um efeito colateral de sedação, que os primeiros antihistamínicos causavam. Então, a pessoa tinha muita sonolência, então interferia muito no cotidiano. Hoje em dia, já não. Você pode tomar o seu antihistamínico lá e passar bem o dia numa boa.
E a nossa população, a nossa região é bem castigada com a questão de rinites, sinusites, bronquites, enfim. Porque o nosso clima origina isso, né, doutora?
O clima aqui é bem propício. A gente não existe somente a rinite alérgica, a gente tem outros tipos de rinite. Tem a rinite gestacional, a rinite provocada por medicações, a rinite vasomotora. Então, aqui na região, o que eu percebo bastante é que, além da rinite alérgica, a gente tem bastante casos de rinite vasomotora, que elas estão relacionadas à mudança da temperatura. Por isso, desencadeia sintoma, e esse tipo de rinite é mais difícil da gente controlar.
Para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, na semana passada, até essa semana, tivemos um tempo de temperatura chegando a 20 graus, outro dia 28. Então, isso prejudica bastante a população. E muito se fala que quem mora no litoral, as pessoas que têm rinite, falam, eu vou embora para a praia, porque lá a minha rinite não vai mais me atacar. Por que acontece isso? O tempo lá é mais úmido?
O tempo lá é mais úmido, mas é aquela coisa, né, Jaqueline? Existem as pessoas que vão ficar bem com o clima seco, mais seco e existe a pessoa que fica bem com o clima mais úmido.
Doutora, existe alguma faixa etária que sofre mais com esse problema nessa época do ano ou não? Pode acometer toda a população?
Não, acomete toda a população de uma forma em geral. Nessa época do ano é...
E é esse período de 3, 4 meses desse problema?
Exatamente.
Mas tem que lembrar a população, dos pacientes, que o tratamento deve ser contínuo. Não é só quando o problema chega. Eu sou um exemplo disso. Eu vou procurar o atendimento médico quando eu estou com aquele problema, estou com aquela crise já respiratória, porque esquece de fazer o tratamento anteriormente.
Exatamente. Então, o soro fisiológico no nariz é sempre uma ótima medicação, que é isento de efeito colateral. É barato, é simples, mas é bem importante para o funcionamento do nariz, das vias respiratórias. Então, você pode usar ele o ano inteiro, né? E ele vai ajudar a prevenir que você desencadeie essas doenças. Tanto os quadros virais, de resfriados, gripes e a parte alérgica também.
A senhora destacou também que não tem faixa etária, infelizmente, que é acometido com isso. As crianças... Nessa época do ano, e até os bebês podem sofrer de rinite.
Pode, exatamente. Existem bebês que já nascem e começam com aquele sintoma de parecer que está resfriado, mas não é resfriado, é rinite.
E por vezes é uma predisposição genética.
Pode sim ser uma predisposição genética, principalmente se os dois pais tiverem já rinite alérgica, a criança nasce com uma grande chance de desencadear os sintomas.
Falando um pouquinho, deixando as rinites de lado agora, nesse mês de setembro, outubro, nessa época do ano, um clima bastante atípico em 2017, e a tendência é essa, né? Cada vez o nosso tempo está mais louco, como diz a população. É, você espera, uma expectativa é de uma primavera mais tranquila, porventura não é, mais úmida, mais quente, quem sofre é toda a população. Que bom que tem esse tratamento, que hoje em dia é feito com medicamento, que ajuda a amenizar o sintoma. Porque a rinite prejudica o trabalho, porventura, das pessoas. Imagine só ficar o dia todo com o nariz, com aquela coriza, espirrando o dia todo. Então é um assunto que é debatido porque... Você sempre tem alguém que você conhece que sofre da rinite. E nessa época do ano, ela é ainda pior. A senhora é a otorrina. Outros assuntos também são abordados por esse tema. Nós conversávamos nos bastidores sobre as questões que envolvem a audição das pessoas. Tem gente que até hoje nunca fez uma audiometria para saber como está a sua audição. E isso tem total relação com o estresse. As pessoas, porventura, não estão escutando bem, acabam ficando mais nervosas e às vezes é porque não estão escutando bem. Por isso, esse acompanhamento também deve ser feito na questão que envolve a audição.
É muito importante a gente estar atento, né? A perda de audição, principalmente na criança. Porque a criança não vai saber. A mãe fala, mãe, eu não estou ouvindo. Mãe, eu estou com o ouvido tapado, né? Então, a gente acaba percebendo isso de forma indireta. A criança começa a falar gritado, fala mais alto, começa com aqueles... Hã? Hã? Uhum. Repete, mãe, não entendi. Ou então começa a colocar a televisão com o som mais alto, sentar mais próximo à TV. Na escola começa a ter um pouco de dificuldade na aprendizagem, desatenção. Então, são todos sinais que a gente tem que ficar atento para que a gente possa detectar a perda precocemente.
Antigamente, a gente pensava, só se preocupava muito com a visão. Se a criança estava enxergando bem na escola, se ela estava olhando com dificuldade para o quadro, aí vinha a intervenção através dos óculos. Mas é muito comum, mais do que a gente imagina, a questão do audição. Tem aquele teste da orelhinha, que é feito ainda na maternidade, a criança faz todo esse acompanhamento, mas durante essa trajetória da criança, tem até medicamentos que podem prejudicar a audição dessa criança e que, porventura, por vezes... pode acabar totalmente com a audição. Então, os pais devem ficar atentos a essas crianças. É claro que quando é muito pequenininho, você não consegue acompanhar se a criança está ou não te escutando. Mas quando elas já estão num tamanho maior, se preocupar com isso, como a doutora destacou. Será que ele está conseguindo escutar direito? Será que o volume da televisão não está muito alto? São coisas do dia a dia que hoje também tem tratamento, tem, porventura, o aparelho auditivo que vai facilitar a vida da pessoa. Quem não gosta de enxergar e escutar bem, né?
Exatamente, Jaqueline. Acho que os pais devem sempre estar atentos, porque a criança ela desenvolve com muita frequência, como a gente observa, nessa faixa etária dos 2 aos 5 anos, um quadro que chama-se otite serosa. Como se acumulasse um catarro atrás da membrana do tímpano e esse catarro ele dá uma dificuldade para ouvir. Então a criança começa a ter uma perda de audição que é temporária, é reversível. Você trata, usa medicações e na grande maioria dos casos isso se resolve. Quando não é tratado, a gente vê que o impacto disso na vida da criança é muito grande, porque a criança às vezes atrasa o desenvolvimento de fala, de leitura, de aprendizagem, pelo fato de não estar ouvindo bem, né? E é um quadro que normalmente não cursa com dor. Então, a criança não vai reclamar, mãe, está doendo meu ouvido. É aqueles sintomas indiretos que a gente já conversou, de pôr a TV mais alta, de ficar, né? Então, tem que ficar atento a isso.
Os pais têm que ficar atentos.
Exatamente, os professores que acompanham essas crianças, né?
E tem alguns problemas que, infelizmente, são genéticos, mas hoje em dia a medicina está tão apurada que a intervenção médica tem ajudado e muito essas crianças. Tem os implantes que também são feitos, não só nas crianças, nos adultos também, que eles recriam a maneira como funciona a audição. Então, a tecnologia também é uma grande aliada. Hoje em dia, esses implantes, eles são encontrados em grandes centros, né, doutora?
Exatamente. Eles são chamados de implantes cocleares, que inicialmente eles eram usados somente nos pacientes que tinham perda genética e que nasciam totalmente surdos, né? Hoje em dia, com o avanço dos estudos, das tecnologias, a gente já consegue implantar os pacientes que, porventura, perderam a audição depois de um determinado momento, ou por um processo de infecção grave, ou por trauma acústico, ou porque bateu a cabeça e perdeu a audição. Então, hoje a gente já tem estudos e trabalhos de pacientes que podem ser adaptados com implante coclear quando o aparelho auditivo não é eficaz. Então, a gente tem essa colaboração da tecnologia aí, que é realmente fantástica.
A doutora destacou a questão dos tímpanos. A gente escuta. Não faça isso, que pode prejudicar. É realmente um órgão muito sensível?
É, o ouvido é extremamente delicado, né? Eu sempre ouvia na faculdade do meu professor falando: o ouvido é uma caixinha de presas. A gente nunca sabe o que vai achar quando você começa a mexer no ouvido. Até mesmo, às vezes, em casos de cirurgia. Você abre o ouvido e você sempre, às vezes, se surpreende. Você achava inicialmente que podia ser alguma coisa e, às vezes, tem outras coisas associadas. Então, o ouvido é um órgão extremamente sensível, extremamente influenciado pelas alterações metabólicas, pelas alterações hormonais, pela ingesta de medicações, pelas ingestas alimentares. Então, realmente, ele é bem sensível.
Como nós devemos ficar atento a isso? Seja pela intervenção de um aparelho auditivo, que às vezes a pessoa pensa, mas eu vou ter que usar aparelho? Sim, você não usa o óculos para você conseguir enxergar melhor? Quem que não quer utilizar um aparelho auditivo para você conseguir escutar melhor? Mas a população deve ficar atento. Que tipo de cuidado é o mais básico no dia a dia? Só com a criança, mas com os adultos também envolvidos. Existe aquela velha história de não pode fazer muito a limpeza com o cotonete, porque pode prejudicar o seu ouvido. É mito ou é verdade, doutora?
É verdade, exatamente. O ouvido ele é um órgão autolimpante. Então, ele consegue se limpar sozinho e ele vai trazendo a cera para fora. Se você limpar só com o seu dedinho e uma toalhinha após o banho, é o suficiente. Não tem a necessidade de ficar passando cotonete.
Porque pode machucar.
Pode machucar e você vai empurrando a cera. Você tira um pouco e empurra um pouco. Aí ela começa a acumular e faz rolha. Daí tem que fazer as lavagens para fazer a limpezinha.
Então a limpeza básica é
dedinho com a toalhinha, o mindinho.
Mínimo possível.
Mínimo possível, só para tirar o excesso.
Ó, são coisas que a gente descobre. Eu não sabia que o ouvido era um órgão autolimpante. Eu não sabia que ele sozinho conseguia deixar o seu espaço todo em dia.
Exatamente.
Ele consegue deixar. São coisas que a gente
descobre. O corpo humano é fantástico.
O corpo humano é fantástico. Como a doutora destacou, é uma caixinha de surpresa, né?
Exatamente.
O corpo humano é assim, o ouvido agora, sabemos que ele participa como autolimpante, a intervenção deve ser mínima do ambiente externo, nesse ouvido o cuidado deve ser mínimo também. Doutora, para a gente finalizar as informações, já são 11 horas e 53 minutos, passa muito rápido a hora, mas são informações que são importantes para a comunidade. Então, quem sentir, em especial, alguma dificuldade em compreender um som, notou que tem que aumentar um pouquinho mais o volume da televisão, notou que não escutou o que o marido
não entendeu
o que ele falou, isso, essa é a preocupação. Escutar, a gente escuta. Entender o que a pessoa está falando já é outra coisa.
Quando você começa a ter a dificuldade do entender o que o outro falou, de perguntar novamente, hã? Repete o que você falou, aí tem que acender uma luzinha de alerta. Vamos dar uma olhadinha, vamos procurar ajuda para ver se está tudo bem.
Se vai precisar de uma intervenção, seja para um aparelho auditivo, algumas pessoas, infelizmente, precisam desse implante para conseguir manter a audição. Mas a medicina, como já frisamos anteriormente, está muito avançada e vem para ajudar, para auxiliar as pessoas. Mas, porventura, tem aquele preconceito, né?
Hoje em dia, infelizmente, ainda existe bastante preconceito com relação ao uso dos aparelhos. Mas a gente tem tanta tecnologia que eles são cada vez menores, cada vez mais imperceptíveis. E tem várias tecnologias que você pode associar com o celular, ativar via Bluetooth. Então, é muita coisa e é muito legal. Você tem aparelhos que são à prova d'água. Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco esse preconceito. É igual o óculos, eu preciso usar. O aparelho é a mesma coisa. Pior seria se eu falasse, olha, não tenho o que fazer. Você está surda e você vai ter que viver assim.
Tem casos que acontece isso?
Hoje em dia não mais, porque a gente tem a opção do implante, né? Então, assim, mesmo nos pacientes que têm a perda severa, profunda, você tem a opção do implante. Então, raramente você vai falar, não, você vai ter que ficar assim, não existe solução para o seu caso.
E essa questão do implante, vale ressaltar para quem está acompanhando, é que você faz uma vez só. Não vai precisar daqui 10 anos, 15 anos, fazer um novo implante. Uma única vez essa intervenção já auxilia essa pessoa, né?
Exatamente. Normalmente, uma única intervenção. A não ser que você tenha alguma complicação, que os eletrodos não fiquem bem posicionados lá dentro do ouvido interno, que às vezes você pode necessitar de um novo procedimento. Mas não existe esse negócio de, daqui 10 anos eu tenho que refazer, né?
É a tecnologia a favor da população, né, Britão?
Você veja que bacana essa entrevista, porque eu estou curtindo vocês duas aqui. E ontem, quando a Tequinha tomou banho, a primeira coisa que eu fui fazer, passar o cotonete no ouvido dela. E saiu assim, ela... Agora estou fazendo lugar que não sai sozinho. Que não... Eu estou empurrando mais do que tiro, né, doutora? Exato. Veja que importância, né?
É isso aí, Brito. É o ouvido autolimpante. Então, não se preocupe com a cera. Não precisa passar o cotonete. Passa só o dedinho. Depois do banho com a toalha, que ela mesma pode aprender a fazer e faz, que você vai limpar o ouvido.
A gente prejudica, às vezes, mais do que ajuda.
Exatamente.
Você quer deixar limpinho e o ouvido é autolimpante. São coisas que a gente acaba descobrindo nesses bate-papo de saúde. A população tem que ficar atento que o nosso corpo é muito inteligente.
É uma
máquina perfeita, é uma perfeição absurda. E você tem noção de que o ouvido consegue sozinho. E tem pessoas que têm mais aquela cerinha, tem pessoas que têm menos. Isso é normal de cada um, mas não importa. Todo ouvido funciona dessa maneira, né?
Funciona dessa maneira. A gente vê com o processo do envelhecimento, às vezes isso começa a ficar debilitado. Aí começa a dar um pouquinho de cera. Por isso que a gente vê, às vezes, daí que no idoso você precisa fazer uma limpezinha. Mas aí é sempre na pessoa especializada para fazer isso, né? Não procurar baconista de farmácia, nem em casa, nem a benzedeira. Tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo.
O nosso corpo sempre nos dá a resposta do que está acontecendo. Hoje a gente serviu de lição isso, né? Seja nos casos que envolvem um possível câncer durante a conversa com a Georgia. O nosso corpo nos dá a resposta. O nosso corpo, a gente tem que conhecer o nosso corpo. Estou com dificuldade na minha audição, vou procurar um médico especialista nisso para ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer. Apareceu um caroço diferente na minha mama, eu também tenho aonde procurar informação. E cada vez mais a medicina está próxima disso. Cada vez mais estudos, intervenções cirúrgicas estão aí para deixar o bem-estar da população. Então vale a gente ressaltar mais uma vez para o ouvinte que está acompanhando, a qualquer coisa diferente no seu corpo, no seu dia a dia, procure ajuda, porque a prevenção, tudo que é diagnosticado a tempo, no começo, ajuda e ajuda muito, né, doutor?
Com certeza. A gente prefere fazer um trabalho preventivo do que você correr atrás do prejuízo. Então, é sempre importante que você se observe, sinta o seu corpo, sinta, se palpe, se toque, né, observe.
Conheça, né?
Isso.
É muito assunto para falar na questão do ouvido. Outras oportunidades com certeza virão, viu, doutora? Primeira vez que a senhora participa aqui da CBN, mas outras entrevistas com certeza virão para quê? Para que a gente consiga levar essa informação importante para a comunidade, o ouvinte que está acompanhando, para que ele se cuide. Se não faz isso sozinho, a CBN ajuda e leva essa informação para você. Doutora Cíntia, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado aos ouvintes aqui da CBN. E qualquer intervenção, qualquer dificuldade, procure ajuda médica, procure orientação. Um bom dia, um bom final de semana.
Obrigada, Jaqueline. Estou muito satisfeita e muito feliz de vocês estarem realizando esse trabalho. Me coloco à disposição e um bom dia, um bom final de semana aí.
Tá certo. Você acompanhou as informações com a doutora Cíntia de Mello. Ela que é otorrino, que atua em União da Vitória e Porto União. E aquela velha história, né, meu povo, meu querido ouvinte? Qualquer coisa diferente no seu corpo, no seu dia a dia, procure ajuda. Tudo que é encontrado a tempo tem mais chance. Segundo até o Ministério da Saúde, até o câncer de mama, diagnosticado a tempo, tem 90% de cura. Então, vale a pena a população se conhecer.